Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Gente, esse ano vai ser com muita emoção. 10, 14% vai ser com muita emoção. Os nossos desafios financeiros da IBAB sempre foram exagerados. A IBAB custa 1 milhão por mês. Pelo menos 1 milhão por mês. O aluguel daqui é 240 mil. Nós gastamos só de aluguel 240 mil nesse lugar. E o primeiro grande desafio da IBAB foi justamente a mudança de sede, quando nós saímos da Rua Clélia e fomos para a Praça Giacomo Zanella, nós chamávamos de Boliche. Vamos lá para a sede do Boliche. E nós, na época, nós arrecadávamos por mês 10 mil reais e saímos para pagar um aluguel de 11 mil para um espaço maior para acomodar a nossa comunidade que crescia já naquela época. Isso foi em 1994. Em 1994 nós fizemos a nossa primeira mudança. De 1994 até hoje, nunca, graças a Deus, a IBAB pagou o seu aluguel com um dia de atraso. Nunca. Graças a Deus. Hoje nós custamos 1 milhão e nesse mês de dezembro nosso anseio, desejo, nosso desafio é arrecadar 3,5 milhões. No fim de uma pandemia, com perdas, com desemprego, com receitas enxutas das nossas famílias, das nossas casas. E eu me lembrei, e essa semana eu estava orando sobre isso e sobre essa campanha, eu me lembrei do que eu aprendi lá em 94, na nossa primeira mudança, porque aquilo que eu aprendi lá sustentou o meu coração todos esses anos, de lá para cá. Eu aprendi lá que quem paga a conta do reino de Deus é Deus, não somos nós. E aprendi isso naquele trecho do Evangelho, quando Jesus multiplica os pães. O menino dá às mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplica. E no final, sobra pão e sobra peixe. E aquele menino que ia comer 3 sanduba de pão com pão e 2 sanduba de pão com peixe, ele comeu não sei lá quantos sanduba. Mas sobrou no final. Porque quem paga a conta do reino de Deus não é o menino, é Jesus. A outra coisa que eu aprendi é que a economia do reino de Deus funciona na perspectiva da proporcionalidade. Dízimo 10% é um critério para você organizar as suas finanças pessoais, se você quiser usar esse critério. 10% é aquilo que eu vou doar. 10% é aquilo que eu vou investir em outras coisas que não são as minhas particulares. Dízimo organiza suas finanças pessoais, mas a economia do reino de Deus funciona na perspectiva da proporcionalidade. O apóstolo Paulo fala que quem colhe muito não pode ter sobrando, para que quem colhe pouco não tenha faltando. Na economia do reino de Deus, cada um contribui segundo as suas possibilidades e cada um recebe segundo as suas necessidades. E nós temos um compromisso com 52 organizações. Nós pensamos, vamos diminuir o alvo esse ano, pandemia. Pandemia também é desculpa para tudo, né? Você xinga o irmão, é pandemia. Briga com a sogra, é pandemia. Vai mal no trabalho, é pandemia. Tudo é pandemia. Então a gente pensou, vamos diminuir o nosso alvo na pandemia? Não, não vamos, porque as organizações sociais não diminuíram, elas têm as necessidades. Aliás, as necessidades se multiplicaram, aumentaram. Então nós temos um ano todo de parceria com as organizações sociais, e foi assim que a gente decidiu celebrar o Natal, com uma campanha de solidariedade, de generosidade, com as nossas organizações parceiras, que temos esse privilégio de participar, e vamos fazer mais uma vez. Domingo que vem é o encerramento da campanha. Vai ser muito emocionante. Em 20 anos de campanha, nós nunca deixamos de arrecadar aquilo que estava proposto no nosso coração. Da mesma forma que em 20 anos, ou desde 94, a IBAB nunca teve dificuldade financeira para viver e sobreviver, expandir, crescer, servir, abençoar pessoas, também nas campanhas nós nunca tivemos dificuldade. Agora, domingo que vem vai ser com muita emoção e eu vou querer estar aqui para ver. Então, se você colheu pouco, descanse no cuidado de Deus e da sua comunidade, da sua família, dos seus irmãos, dos seus amigos. No reino de Deus, quem colhe pouco não pode ter faltando. Mas se você colheu e você colheu muito, se você tem para dar e para doar, faça isso de maneira generosa, abundante, seja pródigo, seja dadivoso, dadivosa, seja generoso, seja generosa e abençoe, abençoe aqueles que colheram pouco e faça parte dessa economia do reino de Deus e dessa circulação de riquezas do reino de Deus. Deus abençoe você, abençoe sua casa, muita prosperidade, muita riqueza, para transbordar e repartir. Que seja assim. Amém. Amém? Amém. 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 Então, até domingo. Eu estou em Atos 17, ainda estou em Atenas com o apóstolo Paulo, e você sabe que lá em Atenas existia esse espaço que era a praça pública, a ágora, onde existiam os debates, as discussões filosóficas, onde os filósofos itinerantes, eles repartiam as suas ideias, eles debatiam as diferentes escolas de pensamento da época. E o Paulo apóstolo chega em Atenas e ele vai até a Ágora, a essa praça pública, apresentar as suas ideias. Versículo 18 de Atos 17 diz que alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, Paulo. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Ali na Ágora, quando Paulo falou de Jesus e da ressurreição, chamou a atenção dos filósofos epicuristas ou epicureus e estoicos. E por causa disso, ele foi convidado a um debate mais reservado, a um debate mais qualificado, onde não estavam presentes todas as pessoas ali no meio da praça. Não era multidão e qualquer um poderia falar e apresentar suas ideias. No Areópago, para onde Paulo foi convidado, somente os filósofos discutiam. Então ele é chamado para uma conversa mais reservada, mais profunda, mais qualificada, até que chegamos no versículo 31 do capítulo 17, quando se diz, ou 30, no passado, 17:30, no passado, diz o apóstolo Paulo, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram isso, então a confusão se estabeleceu. Olha, veja que no versículo 18 está informado para nós que o Paulo falava a respeito de Jesus e da sua ressurreição. No versículo 31, ele encerra o seu discurso, ou é interrompido no seu discurso, justamente quando fala a respeito de Jesus e sua ressurreição. A ressurreição de Jesus é a grande novidade que a fé cristã coloca na mesa da história. Coloca no palco da história a ressurreição. A ressurreição e a ressurreição de Jesus são as grandes fundamentações, ou o grande fundamento da fé cristã. Ressurreição. E Paulo vai dizer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, o homem Jesus, Jesus de Nazaré, foi ressuscitado dentre os mortos. Então ele fala da ressurreição como um fato histórico na experiência de um ser humano chamado Jesus. Jesus de Nazaré, Esse Jesus de Nazaré, Deus o ressuscitou dos mortos. Ele foi crucificado acusado por Roma pelo crime de sedição, acusado pelo Sinédrio judaico pelo crime de blasfêmia, ou pelo pecado de blasfêmia, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Jesus de Nazaré. Paulo diz, inclusive, o seguinte, Coríntios capítulo 15. Ele diz, olha, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã, vazia, inútil, fútil, sem sentido, sem consequência, a nossa pregação. Então a ressurreição de Jesus é um fato histórico fundamental. Sem a ressurreição de Jesus não existe cristianismo. Somente que para o apóstolo Paulo, a ressurreição de Jesus não é apenas um fato histórico na vida de um homem em particular chamado Jesus. Na compreensão do apóstolo Paulo, a ressurreição é um princípio que sustenta todo o universo. Se você prestar atenção na sua Bíblia, Coríntios capítulo 15, o versículo 14, o Paulo diz assim, se não há ressurreição, também Cristo não ressuscitou. Então preste atenção no que ele está dizendo. Ele está dizendo que é certo que Jesus ressuscitou, porque há ressurreição. Havendo ressurreição, havendo o poder de ressurreição presente no universo criado por Deus, então Jesus ressuscitou. Não é a ressurreição de Jesus que inaugura o tempo e o poder da ressurreição. É a existência do poder da ressurreição como princípio de funcionamento nas entranhas do universo criado por Deus. É a existência da ressurreição que levanta Jesus dos mortos. Por quê? Porque a ressurreição está presente no universo de Deus. Você começa em Gênesis capítulo 8, logo depois do dilúvio. Há uma promessa de Deus, enquanto houver terra, enquanto houver o planeta Terra, enquanto houver terra, haverá frio e calor, verão e inverno, noite e dia, plantio e colheita. O ciclo da vida. Nessa percepção, a morte não é um fim. A morte faz parte do próprio ciclo da existência da Terra, do universo criado por Deus. A morte está presente aqui. E esse universo será sustentado por Deus pelo princípio da ressurreição. Morte, vida, morte, vida, morte, vida. Jesus faz referência a isso quando ele diz que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, não haverá fruto. Então Jesus diz, olha, o grão, ele precisa morrer para frutificar, ele precisa morrer para ressuscitar. Se ele não morre, fica ele só. Porque a vida é assim, morte e vida, morte e vida. E o ciclo da vida é esse, você olha uma árvore seca, inverno, você diz, está morta. Não, não está morta, ela está viva, sustentada pelo princípio e pelo poder da ressurreição. Espera um pouquinho, que daqui a pouco as folhas vão começar a surgir, as flores vão aparecer e os frutos vão brotar. A vida é assim. A vida é regenerativa. A vida é regenerativa. Talvez nenhum texto do Antigo Testamento fale isso com maior clareza do que a profecia de Ezequiel, capítulo 37. Isso que a morte e a ressurreição de Jesus estabelece como uma verdade eterna e revela uma verdade eterna, que é a prevalência da vida e a impotência da morte, ou a impotência da morte diante da eterna potência da vida, isso que a ressurreição de Jesus revela, está presente lá no Velho Testamento na profecia de Ezequiel. Ezequiel está diante de um vale de ossos, capítulo 37. E Deus vai ao encontro de Ezequiel, e aquele vale de ossos representa a nação, o povo de Israel. E Deus vai a Ezequiel e pergunta: podem esses ossos voltar à vida? E Ezequiel dá a resposta que você deveria dar e eu também: o Senhor é que sabe. Pode o que está morto voltar à vida? Deus é quem sabe. Deus é o Criador da vida, é a fonte da vida, é aquele que dá vida e dá o fôlego. Então Deus responde a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos, ordena a vida, e eu vou soprar o meu fôlego de vida novamente, e esses ossos voltarão a viver. É como se ele estivesse olhando uma nação inteira que abandonou o seu Deus, entrou em estado de morte, de desagregação, de destruição, de dissolução, e Ezequiel olha para a sua nação e diz assim: será que tem volta? Será que isso volta à vida? Será que Israel pode recuperar a sua glória? Deus sabe. Israel então profetiza, e Ezequiel profetiza sobre Israel, e a nação floresce novamente com o sopro de Deus. Vida. E é isso que o Paulo vai falar aos estoicos e epicureus, epicuristas. As duas escolas extraordinárias da filosofia grega, não podemos desprezar. Há muita sabedoria na filosofia da Grécia. Há muita sabedoria em Sócrates, Platão, Aristóteles. Há muita sabedoria em Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto. Há muita sabedoria aí. E é por isso que Paulo discute com eles, as duas grandes escolas do momento. Os epicuristas, eles diziam o seguinte: que tudo é matéria. Eles eram atomistas, eles diziam: tudo é átomo, tudo é matéria. Quando você morrer, o seu corpo for sepultado, aí é o fim, é o seu fim. Não existe uma alma separada do seu corpo que vai viver em algum outro lugar, porque não existe outro lugar. Existe esse lugar. Não existe um Deus que vai julgar você para a eternidade, porque não existe eternidade, existe o tempo aqui, existe essa realidade, existe a matéria. No túmulo você acaba. E por que a sua vida acaba no túmulo? Os epicuristas vão dizer: como é que você vive bem sabendo que a sua vida acaba no túmulo? E quando você presta atenção no que eles dizem, tem muita sabedoria e muita coisa bonita. Mas o Paulo vai dizer: só que vocês estão enganados, tem ressurreição, não acaba no túmulo. Já os estoicos diziam o seguinte: que o universo todo é um conjunto harmônico perfeito, governado por uma inteligência, não é Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, é uma inteligência. Uma inteligência que está dentro do universo. Essa inteligência dentro do universo, os estoicos chamavam de logos. E eles diziam que tudo o que acontece, acontece pela providência desse logos. Aquilo que nós chamamos mal, não é mal. É o necessário para que o todo seja preservado na sua harmonia e na sua beleza. Aquilo que você chama bem, não é bem. É o necessário para que o universo seja mantido em equilíbrio, em harmonia e na sua beleza. O Paulo apóstolo diz: engano de vocês. Engano de vocês, porque Deus vai julgar mediante aquele que ele levantou dentre os mortos e que ressuscitou. Deus vai julgar todas as coisas. Existe sim um mal que recebe o juízo de Deus. Existe um bem. Não é assim, tanto faz o bem e o mal, ou se você está vivendo na dimensão do mal, do sofrimento, da dor, da perda, tranquilo, porque o Logos sabe o que está fazendo, isso que você está passando é necessário para que o todo harmônico e belo seja mantido. O Paulo diz, não, não mesmo, porque existem algumas dimensões de morte que não são aceitáveis. E aí a gente precisa fazer a distinção, pedir discernimento, discernimento, pode vir daqui, pode vir daqui, você escolhe. Inclusive os judeus diziam que vinha daqui, das entranhas. Um discernimento para a gente separar as coisas. O que é uma morte que faz parte do ciclo da existência e que a gente celebra, que é o grão de trigo caindo na terra e morrendo para vir à vida novamente, e assim nós temos o pão à nossa mesa, e nós agradecemos a Deus e celebramos esse ciclo da existência. E o que é uma morte inaceitável? Uma morte que recebe o juízo de Deus, o justo juízo de Deus. Porque uma semente lançada na terra e que vai gerar fruto é o ciclo de morte e ressurreição, de morte e vida que sustenta a existência. Isso é aceitável. É razoável que entendamos isso, que o universo funciona assim. E que existem algumas realidades que são inexoráveis. O sol vai fazer o seu caminho. Nós vamos chegar à noite. Na verdade, é a Terra, né, que faz o caminho em volta do sol. Nós vamos chegar à noite. Ok, vamos esperar a noite passar, porque vai amanhecer. É a vida. São ciclos. O inverno vai chegar. As folhas vão cair, o outono, enfim. É o ciclo da vida. Ok. Vamos aprender a viver nas estações e ciclos da vida. Mas uma criança que cai morta de fome não é semente para a vida. É tragédia que resulta em juízo de Deus. É morte inaceitável. Então existem mortes que são da ordem da natureza e existem mortes que são da ordem da ética do reino de Deus. Mortes que são da ordem do caráter divino impresso na sua criação, mortes contra as quais devemos nos rebelar, contra as quais devemos nos revoltar, nos indignar, devemos profetizar contra, devemos lutar contra aquilo. Exemplo simples para você. Sêneca, Epiteto, eles observavam o mundo e eles viam as pessoas morrendo. Não existia medicina para saber por que as pessoas morriam. Eles somente observavam que uns viviam mais, outros viviam menos. Eles não tinham como explicar por que esse morreu logo cedo e esse aqui viveu mais. Não tinham como explicar. Então eles explicaram. É a inteligência do cosmos. Tem uma razão justa para que esse tenha vivido mais, esse aqui vivido menos. Cada um aceita aí o que o Logos determinou. Mas hoje nós temos PET scan, pessoal. E se eu for diagnosticado com câncer o dia, Deus que me livre, mas se eu for diagnosticado com câncer, eu não vou dizer assim, ó universo, na tua sabedoria o câncer me alcançou. E eu sei que o câncer me alcançou e é necessário que ele tenha me alcançado para que a beleza do cosmos seja mantida. Aqui, Farroupilha. Eu vou cair de joelhos, eu vou dizer, Deus, eu estou com câncer. Estou com câncer. Eu não aceito essa morte. Eu não aceito esse processo de morte. Tem quimioterapia, radioterapia, terapia alternativa, tem jejum, tem oração, tem benzimento de pastor, eu vou nessa. Eu vou lutar contra esse processo de morte instalado em mim enquanto eu puder. Eu não vou dizer assim, ah, tem coronavírus, é a sabedoria da natureza. Tem muito ser humano na Terra, tem que aparecer um vírus aí para levar metade, para ajustar o equilíbrio. Eu vou dizer o quê? Coronavírus? Eu vou atrás da vacina, eu vou atrás do tratamento, eu vou usar máscara, eu vou combater esse maldito. Esse processo de morte eu não aceito. Ah, tem criança morrendo de fome. Não aceito. Não tem nada a ver com o equilíbrio do universo, não tem nada a ver com o equilíbrio cósmico. Não tem nada a ver com uma inteligência que mantém todas as coisas em ordem. Não, o Evangelho diz que a natureza geme. Geme. Aguardando a revelação dos filhos de Deus, a ressurreição final. E enquanto a ressurreição final não vem, a gente discerne o que é morte aceitável e o que é morte inadmissível. Quando a morte é aceitável porque faz parte do ciclo da existência, a gente se ajoelha e agradece a Deus, em tudo dai graças, eu me rendo. A minha vida está na mão de Deus, ok, eu me rendo. Mas quando é morte da dimensão ética, da nossa responsabilidade humana, quando é morte que inclusive recebe o justo juízo de Deus, contra essa morte aqui eu me levanto e me rebelo. Essa aqui eu vou querer curar. Essa aqui eu vou doar sangue para curar. Essa aqui eu vou doar vida para curar vida. Essa eu não aceito. Isso é que o poder da ressurreição traz para nós. A gente pode lutar a favor da vida, porque no universo existe um princípio ativo chamado ressurreição, que nos exige a responsabilidade, a dignidade ética de nos levantarmos a favor da vida toda vez que a morte mostrar a sua cara feia, a sua carranca. Eu digo sempre que tem dias na nossa vida em que a gente tem que olhar a morte bem nos olhos e fazer uma cara de ressurreição. A morte pode me levar, mas não vai me levar sem que eu lute contra ela. Eu não faço parte desse pessoal que diz que a morte é bonita, é rito de passagem, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Odeio a morte com ódio mortal, já falei isso várias vezes, não apenas a minha, mas de tudo que está à minha volta. Processos de morte que entram na sua casa, levam seu filho embora de você. Processos de morte que entram na sua casa e instalam ódio dentro da sua casa, vai separando um do outro, família de família, marido de mulher, mulher de marido. Processos de morte que vão sabotando o seu prazer de viver. Processos de morte, lute contra isso. Se rebele contra isso, ordene vida para a sua casa. O que Jesus falou para nós, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É isso que a gente quer. E a gente quer isso não apenas para a gente quer isso para todo mundo. Vida curando vida. Meu irmão, sabe o que pode ter acontecido na sua vida? Agora eu vou profetizar para você. Pode ter acontecido que uma morte inaceitável tenha se instalado na sua casa. Tem coisas que já morreram. Não era para que tivessem morrido, não deveriam ter morrido, você não deveria ter deixado morrer, você tinha que ter tomado providência antes de morrer. Morreu. Morreu. Arrependimento, ressignificação, reinvenção. Se você está vivo, está viva, sua vida ainda não acabou. Mesmo que algumas coisas na sua vida tenham morrido, a sua vida ainda não acabou. Você está vivo, você está viva. Vai buscar o poder da ressurreição para ressignificar a sua existência. Vai buscar o poder da ressurreição para deflagrar processos regenerativos na sua existência, construir de novo, construir coisas novas, plantar de novo, colher de novo, investir de novo, amar de novo, se dar de novo, se doar de novo, se arriscar de novo, sofrer de novo, viver de novo. Vida. Vida cura vida. Por quê? Porque o nosso Deus é vivo. Jesus Cristo ressuscitou, está vivo. E nós podemos clamar pelo poder da ressurreição se manifestando na nossa vida, nas nossas casas, na nossa cidade, no nosso Brasil, no nosso mundo. Vida. A igreja de Jesus é a comunidade dos que se rebelam contra as mortes inadmissíveis e inaceitáveis. Quais são as mortes inadmissíveis e inaceitáveis? Aquelas que são evitáveis. Aquelas que são evitáveis. Eu estou assistindo uma série de hospital, no meio da pandemia, né? E é muito bonito que chegam as pessoas no hospital, no trauma, no pronto-socorro, elas chegam praticamente mortas. Mas vem uma equipe e se debruça sobre aquele corpo moribundo, e eles se doam, se entregam, e fazem tudo que é possível. E algumas pessoas, infelizmente, de fato, acabam falecendo. Mas uma coisa impressionante é que todos os médicos, quando falam com a família e dão a notícia, seu papai faleceu, seu filho faleceu, seu marido, sua esposa faleceu, todos os médicos dizem, nós fizemos tudo o que nos era possível, mas infelizmente ele não suportou. É assim que a gente tem que viver diante da morte, fazendo tudo o que nos é possível para preservar a vida, para defender a vida, para honrar a vida, para viver, para curar a vida. Meu irmão, minha irmã, seja cura, seja vida, ame a vida, clame pelo poder da ressurreição, não desista, não seja resignado diante das mortes evitáveis, inaceitáveis, inadmissíveis. Ame a vida. Clame pelo poder da ressurreição. Seja cura, seja vida. Vida cura a vida. Amém. Amém. Amém.